Senhoras e senhores, amados irmãos e irmãs em Cristo, prezados amigos, este é o irmão Frank falando a vocês do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. É sempre um privilégio compartilhar a palavra de Deus com o povo de Deus em tantos países diferentes. Como vocês sabem, eu tenho um chamado do Senhor para ir de cidade a cidade, de país a país, para pregar a sua palavra e para compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com tantos quantos seja possível. Eu olho para trás, para quase 50 anos no Ministério Internacional. Aliás, eu atravessei o limite de 150 países nos quais os meus pés caminharam e a minha voz foi ouvida pregando a preciosa palavra de Deus. Eu creio que as promessas de Deus são sim e amém. Eu creio que Deus tem um plano de salvação. E eu creio que o tempo da graça teve um começo e terá um fim. E a Santa Escritura fala sobre o tempo do fim e o nosso Senhor, especialmente em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, fala sobre o que aconteceria antes que o tempo da graça tivesse um fim, antes que o Senhor retorne para levar o seu povo para o lar, para a glória. E, amigos, uma das mais importantes afirmações é encontrada em Mateus 24, versículo 14. Esse evangelho do reino será pregado a todas as nações e então virá o fim. Hoje, com toda a honestidade, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o tema do batismo. Porque na última noite eu li um artigo escrito por um famoso pastor luterano usando Romanos capítulo 6, e nesse texto ele se refere como sendo um sacramento que as crianças que são aspergidas com algumas gotas de água, isto é batismo, isto é salvação, isto é novo nascimento e assim por diante. E eu estive tão triste no meu espírito, e eu digo a vocês por quê. Porque hoje, cada um, em todas as denominações, sabem inglês, alemão, hebreu, latim, grego, todos são ensinados e todos parecem saber. E se você olhar dentro da matéria, a não ser que Deus revele a sua palavra e vontade, nós caminharemos na escuridão, independentemente de quem nós formos. E, amigos, de novo, para ser honesto, por que eu devo seguir uma igreja? Se você for a uma igreja, eles têm 7 sacramentos, e então, quando essa pessoa que recebeu 7 sacramentos através do período de tempo passa daqui para o além, então vai para o purgatório. Eu não preciso de tal salvação. Os outros tem três sacramentos, mas nenhuma segurança divina. Essas coisas não estão colocadas na palavra de Deus, são imaginação, e as pessoas são enganadas por toda a terra. A outra igreja tem 93 pontos de crença. E, amigos, eu estive por toda a terra. Eu até preguei no Egito, em diferentes cidades e diferentes igrejas. Eu preguei em 14 países islâmicos diferentes, a vários grupos no cristianismo. E, amigos, agora voltando rapidamente, com peso sobre o meu coração, a esse tema do batismo. O que batismo de fato significa? Para quem ele foi administrado? Quem foi batizado nos dias da Bíblia? Se você for a João o Batista e ao Rio Jordão, primeiro ele pregou. Então as pessoas confessaram seus pecados e então elas foram batizadas por imersão. Mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, disse: cabe a nós cobrir toda a justiça. E ele foi o nosso exemplo de obediência. E, amigos, quando ele foi batizado no Rio Jordão por imersão e foi tirado da água, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu e descansou sobre ele, e uma voz foi ouvida: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amigos, nós temos que voltar à Escritura. Nós temos que encontrar nosso caminho para os ensinamentos apostólicos. Eu jamais receberei ou aceitarei algo que não tenha sido ensinado na Bíblia. Agora, em Romanos, capítulo 6, nós lemos no versículo 3: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Vocês podem todos ler todos os outros versículos. O que um batismo, de acordo com a Escritura, de fato significa. E o apóstolo Paulo fala sobre ser crucificado com Cristo, não vivendo mais a sua própria vida, mas Cristo vivendo sua vida através de mim. E, amigos, se formos de volta a Mateus 28, e nós temos que fazê-lo. Nós temos que voltar ao princípio, à comissão, para sabermos precisamente como as coisas têm que ser feitas. Esta é a nossa diretriz. Em Mateus 28, nosso Senhor passou aos seus discípulos a grande comissão. Eu leio versículo 19: e depois, e ensinai a todas as nações. Primeiro, nós temos que ensinar todas as nações. Nós não temos que batizar uma criança com 8 dias ou 2 semanas. Não, primeiramente, nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que ensinar todas as nações primeiro. E então, nós somos para batizar aqueles que crerem. E após isso, no versículo 20, ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Posso ensinar a um bebê a observar todas as coisas? Pode um bebê saber sobre Deus? Até saber sobre pai ou mãe? Ou alguma coisa? E então, administrar salvação automaticamente? Não, amigos. E de novo, não. Isto é engano. E hoje, nós temos as igrejas protestantes, a igreja católica, a igreja ortodoxa, e 2 bilhões e mais estão sendo enganados. Isto dói. Isto dói. Amigos, nós temos que dizer às pessoas a verdade, ainda quando estejam vivas, porque no momento em que passarem, será tarde demais. E se você pensar sobre Marcos 7:7, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Assim, Mateus 28:19, primeiro nós temos que ensinar todas as nações, e então nós temos que batizar aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. O mesmo encontramos em Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15. Todos vocês conhecem a grande comissão. Então, no versículo 16, nós lemos: aquele que crer e for batizado será salvo. Primeiramente, a pregação. Então, o crer e então o batismo. Quem tem o direito na terra de colocar a ordem divina fora de ordem? Quem tem o direito de ter seus próprios ensinamentos e, mesmo assim, cobrir-se a si mesmo de cima a embaixo com escrituras, deixando as pessoas ter a impressão que isto está de acordo com a palavra de Deus, e não é? E por isso, nós temos que compartilhar a verdade da palavra de Deus com toda a sinceridade. Agora, aqui, nós lemos de novo: aqueles que creram, isto está escrito após o nosso Senhor ter dito: ide a todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, a cada nação, a cada língua, a cada tribo. E então, aquele que crer e for batizado será salvo. Não é isto suficientemente claro? E então, se você for a Lucas, capítulo 24, aqui no versículo 47, nós lemos: e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Isso não é claro? Para mim é. Então nós vamos a Atos, segundo capítulo, onde o primeiro sermão foi pregado. E então a palavra de Deus compungiu os corações das pessoas. Não as crianças foram trazidas, mas milhares se ajuntaram para ouvir a pregação do apóstolo Pedro. Então nós lemos em Atos 2, versículo 37 e 38: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram: o que devemos fazer? O que devemos fazer? E então, a resposta foi: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão dos vossos pecados. Isto não é um sacramento, não algo que um sacerdote faz ou administra, mas é uma experiência pessoal de salvação com o Senhor, recebendo a palavra, o Evangelho, crendo, se arrependendo e então sendo batizado. E no versículo 41, nós lemos: de sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas. Primeiro, a pregação que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, que Deus esteve em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, que Cristo carregou nossos pecados e tirou a maldição de nós, e agora estamos salvos pela graça de Deus, por crermos em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Não salvação automática que um humano possa passar para um outro, mas Deus, e não há outro nome dado entre os homens através do qual nós possamos ser salvos. E este é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, de novo, se você for comigo a Atos capítulo 8, aqui nós temos no versículo 12, Atos capítulo 8, versículo 12: mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres. Quando creram na pregação de Filipe, então foram batizados homens e mulheres. Amigos, este é o tempo de Deus para o povo de Deus. Deixe cada um caminhar em seus próprios caminhos, mas aqueles que desejam estar prontos para a segunda vinda de Cristo têm que se alinhar com cada palavra de Deus. Por favor, ouça atentamente. Você não pode ir para a glória nos seus próprios caminhos, com seus próprios ensinamentos. Você tem que ir da forma de Deus, e você tem que entrar pela estreita porta para caminhar em obediência nesse estreito caminho para encontrar o Senhor quando Ele retornar. Assim, após Filipe ter pregado e as pessoas terem ouvido e crido, elas foram batizadas. E se você for a Atos, capítulo 10, e aqui, de fato, do versículo 38 até versículo 48, você encontra o modelo preciso, a descrição daquilo e como as coisas aconteceram. Aqui, no sermão, o apóstolo se refere a Jesus Cristo, que foi ungido por Deus, e então, no versículo 39, nós somos testemunhas de tudo quanto fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém. E então, amigos, o testemunho: a este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e dando testemunho do que aconteceu. E então, no versículo 43, a ele, todos os profetas dão testemunho de que todo o que nele crê receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. Quão clara a mensagem de salvação foi endereçada as pessoas. E por isso, o mesmo modelo se aplica hoje. Primeiro, nós compartilhamos o plano de salvação de Deus. Nós deixamos as pessoas saberem que há um caminho para encontrar a Deus. E amigos, eu usualmente digo isto: o caminho de Deus para nós é nosso caminho para Deus. E somente há uma única manifestação, revelação pessoal de Deus em Cristo. Não há outra pessoa sobre a face da terra, nenhum profeta, nenhum fundador de religião, mas somente Jesus Cristo pôde dizer: se vistes a mim, vistes ao Pai. Somente em Cristo nós temos salvação. Somente em Cristo nós temos o perdão dos pecados. Somente nele temos vida eterna. Porque somente em Cristo Deus visitou-nos pessoalmente. Assim, de novo, versículo 44, em Atos, capítulo 10. E então o Espírito Santo veio sobre toda a congregação. E no versículo 48, nós lemos: mandou, pois, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Não é isto maravilhoso? Mateus, Marcos, Lucas, Atos 2, Atos 8, Atos 10, tudo em harmonia, apresentando-nos o plano de Deus. Então, em Atos capítulo 19, aqui o apóstolo Paulo encontrou alguns amigos que creram no ministério de João Batista e chegaram ao clímax do seu sermão no versículo 5. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Amigos, nós poderíamos ir a Colossenses, capítulo 2, versículo 2 e 13. Nós poderíamos ir a diferentes escrituras. E então, obviamente, a 2 Timóteo, capítulo 4, que muitos se voltariam da verdade. E por que se voltaram da verdade? Então creram nas suas próprias mentiras, creram nas suas próprias interpretações, eles creram suas próprias fábulas. Mas amigos, eu não penso que nós somos pensados para crermos algo que o homem inventou. Eu creio que Deus cuida sobre sua palavra. E eu digo isso de novo: antes do retorno de Cristo, todos os verdadeiros crentes têm que retornar a Deus, têm que vir a Jesus Cristo, têm que crer como a Escritura diz. Isso também inclui arrependimento, batismo, novo nascimento, sendo guiado pelo Espírito Santo, crendo em todas as promessas que Deus fez em sua palavra. Por favor, meus amados amigos, pesquisem nas Escrituras e cheguem à compreensão que esse é o plano de Deus, este é o modelo de Deus. Voltem ao Senhor e você dirá: obrigado a Deus e ao irmão Frank, porque você ouviu a verdade e decidiu a seguir Jesus Cristo. E arrependa-te e seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe vocês, esteja com vocês. Amém.